Com a palavra, o vereador Paulo Bax, por até 10 minutos.
Senhor presidente, mesa, jurídico, Paulinho, colegas vereadores, saudar especialmente hoje as vereadoras, né, que estão tomando conta na casa, né? Se viesse hoje a Helena, estaríamos com cinco mulheres. Parabéns para vocês. Isso eu acho que democraticamente é muito legal, é muito lindo isso, né? Essa diversificação. Parabéns a vocês, né? Porque eu acho que a mulher tem a sua participação em todos os setores, tanto em casa, quanto na cultura, quanto na educação e, por que não, também no legislativo municipal. Quero cumprimentar vocês por isso. A imprensa, as demais pessoas que aqui estão. Não tenho hoje muito assunto para comentar, mas quero dizer que eu acho Rocha e Rodrigo, que mais defendem a classe dos trabalhadores rurais, da agricultura, eu acho que as nossas falas aqui, de certa forma, estão surgindo efeito, porque agora já tem encontros marcados, né, com agricultores, com sindicatos, com pessoas envolvidas, no sentido de olhar um pouco para esse lado da agricultura, porque é complicado, né? É complicado. E isso vai, sabe, levando o agricultor cada vez mais a uma situação delicada, porque, e ainda mais com o tempo, agora 3 anos de seca. Agora chove, sol, o agricultor nem plantar não consegue, né? E aí, quando planta, quando coloca a sua adubação na terra, vem a chuvarada e leva embora a terra boa. Então, eu acho que quanto mais a gente puder falar aqui sobre essa situação, eu acho que é importante. Isso
Paulo.
chega aos ouvidos das pessoas, e eu acho que isso faz bem para todos. Sim, vereadora.
Nesse sentido, só colocar, acrescentar na tua fala o relato de um produtor de leite que tinha pagado à vista as sementes e para fazer a plantação, que
Sim.
gastou um valor bem alto, e outros que financiaram. Ele disse assim: ah, no fim, depois, os que financiaram vão talvez ter as suas dívidas quitadas, e nós que pagamos à vista, como ficamos? A preocupação deles, que daí eles não têm dinheiro para novamente agora ter que investir.
Fazer um investimento novo. É a situação delicada, né? A agricultura vive como um todo. O leite é uma das questões, mas como um todo, vive uma situação delicada, e eu acho que nós é que temos que reforçar com as nossas pessoas, com os nossos deputados, com os nossos governantes, no sentido de que algo deva acontecer, né? Agora parece que o governo federal já está acenando para uma possibilidade de taxação do leite uruguaio e argentino, né, que são partícipes do Mercosul aí. Tomara que isso possa acontecer. Mas encontros estão marcados, e quanto mais a gente falar, como é melhor. É melhor porque, de repente, as nossas falas têm escuta lá fora, e as pessoas começam a se antenar realmente, porque os agricultores, eles têm pouca representação, eles precisam de nós para essa situação, né? Precisam do nosso apoio, precisam da nossa força. Quer falar, Rodrigo?
Sim, Baques, eu acho que foi bem colocado. Eu acho que é importante essa conversa aí sobre os agricultores, principalmente assim agora, últimos dias também vários produtores se queixando desintegrado também, muito tempo parado,
Parados.
falta alojamento. Eu acho que essa é uma preocupação que a gente também deve ter, porque se um produtor fazia 3 lotes num ano, vai acabar fazendo dois de porco,
Dois.
assim como é nos frangos, né? Ele não consegue mais dar a volta, né, Baques?
Sim.
Então tá bem difícil no geral, né, a agricultura.
Então vamos apelar aqui, né? Essa é a casa do povo, a casa do agricultor, a casa do empresário, a casa do estudante, aqui é a casa do povo. Então a gente manifesta aquilo que realmente é necessário para a nossa comunidade. Então, e trocando de assunto, eu queria falar um pouco ainda, claro que isso eu já disse na sessão passada, toda vez nós vamos falar aqui da questão da enchente, né? E eu vejo assim como o município de Arroio do Meio andando bem equilibrado nas situações, né? Procurando projeto, procurando recurso para todas as situações adversas que aconteceram. Ainda as inscrições para aluguéis sociais, hoje nós já temos quase 200, né, 200 as famílias onde o município contribui com aluguel social, 198, para ser mais preciso. E, logicamente, que isso, com o passar do tempo, com o passar dos meses, dos dias, dos meses, dos anos, isso não pode ficar assim, então o município está indo também atrás de verificar situações diárias, enfim, né, para que essas pessoas lá na frente possam ter um local digno para viver, né, e enfim, para sair desse marasmo, dessa situação delicada, né. 36 famílias ainda estão em abrigos, em tendas ou barracas, né, e a gente sabe que tu viver numa barraca ou numa tenda, a gente que é acostumado à pescaria, quando tu estás 2 dias na barraca da pescaria, né, Rocha, a gente acha que fica quente e fica, sabe, essas pessoas estão morando ali. Tu vai pescar, tu sabe o que é uma barraca, tu fica 2 dias debaixo de uma barraca e quando o sol pega. Então, são situações delicadas que não podem perdurar, né? E que isso tem que acontecer, tem que se resolver. E eu acho que a administração está vendo certinho, está andando assim, está andando de uma forma pensada, equilibrada, né? Para poder resolver todas as situações. Eu também vejo assim algumas coisas que eu devo dizer aqui também, né? Muitas vezes se fala dos políticos, e eu tenho a coragem aqui de dizer, né? Ah, político corrupto, político isso, político aquilo. Olha, minha gente, né? Se a gente analisar o político, o vereador aqui de Arroio do Meio, prefeito, vice-prefeito, enfim, secretários, a gente tem que fazer uma análise. E eu tenho certeza que cada um de vocês sabe como agiu a pessoa diante da enchente. Como ela agiu. Eu tenho N casos para contar, que eu não tenho mais muito cabelo, mas caiu um bom número de cabelos ainda, ao constatar, muitas vezes, de pessoas que não precisam das coisas que são buscadas. Eu não tenho medo de falar isso. E aí o político que é o corrupto. Eu não tenho medo de dizer isso, não. Aqui, nós erramos, nós falhamos, mas acertamos e tentamos acertar muitas vezes. Mas cada pessoa tem que ter a sua consciência de saber o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu precisei, o que eu não precisei. Comentários são enormes e a gente tem que escutar isso. E a gente constatou fatos. E a gente constatou fatos. Então, muitas vezes se fala do político. E eu tenho que dizer, né, que não é político. Pode ter o corrupto e deve ter, né? Mas as pessoas têm que fazer uma análise. A grande maioria do povo precisa. A grande maioria do povo, diante de uma calamidade dessas, precisa. E eu não posso esconder que tem uma parcela da população que faz uso do bem do outro, ou que faz uso de uma enchente para renovar determinadas situações. Isso eu não acho legal. Isso eu fico triste. E aí eu me machuco cada vez mais, porque a gente tem uma vida política inteira da sociedade. Quando se sabe como se age, como se agiu, né? E aí a gente se revolta um pouco internamente e de ter que olhar para determinada pessoa, às vezes mãe de família. Poxa, mas...
Um minuto, senhora, vereador.
A senhora não foi atingida pela cheia. Tive que dizer isso, e eu disse. Onde é que nós estamos? Onde é que está a consciência do povo que eu chamo a atenção, que eu clamo? E essa é a realidade. É uma pena. São poucos, é um índice baixo, mas é um índice que diz alguma coisa. Isso não acontece só aqui, isso acontece a nível geral, a nível de atingidos, vamos dizer assim. Queria uma parte? Tá bem, fala depois, então, né? Essa é a minha colocação que eu faço, né, gente? Essa é a minha colocação que eu faço com dor, assim. As pessoas precisam de apoio, precisam de ajuda, e muitas com grandes necessidades estão sendo ajudadas. E muitas delas não estão que precisam. E se atende 2, 3, 4, 10 mil, que muitas vezes não precisam, sabe? Essa é a minha colocação de hoje, com muita dor, com muita mágoa. Obrigado, presidente.